declaro aberta a 32ª sessão ordinária, esse dia 28 de agosto de 2017. Solicito ao vereador José Segundo de Faria que faça a leitura do Santo Evangelho.
Evangelho Mateus 23, 13 a 22. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizei: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. É quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita o templo. Quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
Coloque em votação no plenário, dispensa da leitura da ata da 30ª sessão ordinária ocorrida no dia 21 de agosto de 2017. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da ata foi aprovada por 9 votos. Coloco em discussão a ata da 31ª sessão ordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada a referida ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido, expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Correspondências recebidas. Projeto de lei número 44/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que institui a campanha Setembro Verde no município de Piumhi e dá outras providências. Mensagem aditiva ao projeto de lei número 43/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para transferência de recursos ao Sincanastra, consórcio público intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande, e dá outras providências. Parecer contábil, parecer jurídico e parecer conjunto das comissões permanentes da Casa Legislativa, favoráveis ao projeto de lei número 43/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para transferência de recursos ao Sincanastra, consórcio público intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande, e dá outras providências. Requerimento número 73/2017, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, requerendo que o projeto de lei número 43/2017 seja apreciado em discussão e votação na 32ª sessão ordinária. Ofício número 109/2017. Piumhi, 24 de agosto de 2017. A Sua Excelência, o senhor Antônio Fernando Gomes, presidente da Câmara Municipal de Piumhi. Referência, representação. Senhor presidente, em cordial visita, solicito e requeiro de Vossa Excelência atenção especial ao conteúdo da presente representação, a qual submeto a apreciação de Vossa Excelência e dos demais membros da Câmara Municipal de Piumhi, na forma abaixo exposta. Conforme de conhecimento desta Casa e de Vossa Excelência, solicitei ao Prefeito Municipal, em data de 3 de maio de 2017, informações e providências no sentido de que o site da Transparência fosse alimentado com as informações dos atos municipais em cumprimento à legislação federal e municipal e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de forma que as contas públicas e os atos municipais fossem disponibilizados no referido site à população e aos órgãos fiscalizadores, solicitando-lhe ainda informações acerca do não cumprimento das normas até aquela data, exigindo mesmo que as informações fossem disponibilizadas no site da Transparência a partir do dia 1 de julho de 2016. Ocorre que até a presente data, nenhuma providência foi tomada pelo chefe do Poder Executivo, pois em consulta ao site oficial do município, nenhuma das informações referidas na Lei Federal nº 12.527/2011 encontram-se disponíveis no site da Transparência. De acordo com o artigo 72 da Lei Orgânica, a publicidade dos atos municipais será feita por meio do Portal da Transparência dos Poderes Executivo e Legislativo e a fixação na sede dos respectivos poderes, se obrigando também o cumprimento do mencionado artigo os órgãos de administração indireta. O parágrafo 2º do artigo 23 da mesma Lei Orgânica diz que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo legal. Desatender sem justo motivo os pedidos de informações da Câmara Municipal, quando feitos em tempo e forma regulares, caracteriza infração político-administrativa, sujeitando o infrator ao julgamento pela Câmara e sanção com perda do mandato. Tudo isso na forma do inciso 3 do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. As infrações político-administrativas sujeitas à perda de mandato estão definidas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Neste caso específico, os incisos 4 e 7 do referido dispositivo, segundo os quais definem como infrações: retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. O mesmo decreto 201/67 autoriza o cidadão ou o próprio vereador ser denunciante ou representante dos atos tidos como infrações político-administrativas, inciso 1 do artigo 5º. Assim, entende essa vereadora que a omissão do prefeito em não dar publicidade aos atos municipais através do site da Transparência, bem como não encaminhar à Câmara Municipal as infrações justificativas solicitadas sobre o assunto, caracteriza as infrações político-administrativas expressos na Lei Orgânica Municipal e no Decreto 201/67, conforme acima descritos, ensejando a perda do mandato do prefeito, impeachment. Pelos fatos acima denunciados, eu, Sheila Elaine Gonçalves Faria, denuncio as infrações praticadas pelo prefeito municipal, apresentando neste ato a presente representação a esta Casa Legislativa para apuração na forma do Decreto-Lei 201/67, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, sendo que desde já fica requerido. Requeiro ainda que Vossa Excelência proceda a todos os atos para formalização e processamento dessa representação na primeira sessão ordinária a se realizar após o recebimento desta, na forma do inciso 2 do artigo 5º da Lei 201/67, segundo o qual, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Requeiro, por fim, o encaminhamento da presente representação ao Ministério Público Estadual dessa comarca e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para providências, caso a representação não seja recebida por essa Casa Legislativa. Pede deferimento, senhor presidente, atenciosamente, Shirley Elaine Gonçalves Faria. Despacho da presidência, a representação pedido de impeachment, perda de mandato eletivo, representado pela vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, protocolizado nessa Casa Legislativa em 25 de agosto de 2017. Determina a inclusão da referida representação na pauta da ordem da 32ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2017, segunda-feira, para leitura e deliberação plenária acerca de seu recebimento. Decidido pelo recebimento da representação, pelo voto da maioria dos presentes, proceda-se à constituição da comissão processante, com o sorteio de 3 vereadores desimpedidos. Ofício circular número 110/2017, de autoria das comissões permanentes dessa Casa Legislativa, as quais informam que as reuniões ordinárias das mesmas passarão a acontecer nas quartas-feiras, às 17h30, na sede do Poder Legislativo de Piauí. Indicação número 162/2017, de autoria dos vereadores Gleison Araújo Nunes e José Wellington da Silva, os quais requerem instalação de redutor de velocidade próximo ao cruzamento das ruas Albertino Soares de Melo com Leôncio Diamante, no bairro Lagoa de Trás. Indicação número 163/2017, de autoria dos vereadores Gleison Araújo Nunes e José Wellington da Silva, os quais requerem a construção de uma praça em uma área institucional localizada nos cruzamentos das ruas Juiz de Fora com Albertino Soares de Melo, no bairro Lagoa de Trás. Indicação 164, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, o qual requer a instalação de redutor de velocidade próximo ao cruzamento das ruas Francisco Camarano com Dona Tereza Ostalácio. Indicação número 165/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que requer a revitalização da Praça Zeca Soares, reparando a calçada e trocando ou melhorando a iluminação. Indicação número 66/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que pede para realizar de forma urgente uma limpeza nos lotes, ruas onde há matos e entulhos em todo o bairro São Judas Tadeu, além de colocar placas de proibido jogar lixo em pontos estratégicos onde a situação está crítica. Indicação 167/2017, de autoria do vereador José Wellington da Silva, que pede para colocar placa indicativa e acessibilidade e estacionamento para pessoas com deficiências, com deficiência e idosos em frente à Clínica Vital Centro, localizada na Praça Tuiuti, número 160. Indicação número 68/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, que envia o Poder Executivo Municipal proposta de autorização para o município permutar áreas e dar outras providências. Indicação 69/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, que pede para recolocar a placa indicativa localizada na Avenida Francisco Soares Machado, que informava o sentido de acesso à MG-341, sentido São Roque de Minas, Vargem Bonita e Serra da Canastra. Ofício de gabinete número 185/2017, de autoria do Poder Executivo, que em atendimento ao ofício número 139/2017, referente ao ofício circular número 90/2017, da lavra da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, informa o valor arrecadado pelo município relativo ao IPTU 2017. Desparte a presidência ao ofício de gabinete número 185/2017, encaminha a nobre vereadora para apresentação de relatório, conforme artigo 143, parágrafo único do regimento interno. Ofício de gabinete e comunicação 121/2017, de autoria do Poder Executivo, que solicita as dependências da Câmara Municipal de Piauí para prestação de contas da gestão fiscal relativa à execução orçamentária e indicadores e metas da saúde realizados no primeiro e segundo quadrimestre de 2017. Ofício número 183/2017, de autoria do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 138/2017, que se refere às placas indicativas instaladas no município pela Publi Útil. Desparte da presidência ao ofício número 183/2017, de conhecimento aos nobres vereadores, de conhecimento aos novos vereadores e certifique a empresa Hábil Comunicações. SAAIP 1I, ofício 152/2017, de autoria da chefe do setor de pessoal e apoio administrativo, Maria Luciana Goulart de Castro, encaminhando os documentos digitalizados referente aos meses de junho e julho de 2017, do SAAI. Despacho da Presidência, SAAI Piuí, ofício 152/2017, a Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de relatório. Ofício número 128/2017, de autoria do Observatório Social do Brasil, Unidade Piuí, pedindo que faça a juntada dos documentos em anexo ao ofício número 025/2017, protocolizado nessa Casa Legislativa, na data de 28 de agosto de 2017. Despacho da Presidência, ofício número 028/2017, anexar ao ofício recebido, número 025/2017, incluindo-os ao projeto de lei complementar número 04/2017. Ofício número 13/2017, de autoria da AVAMEP, solicitando o empréstimo das dependências da Casa Legislativa para apresentação de trabalho plano de negócio realizado pela terceira turma de aprendizagem da AVAMEP, Associação de Valorização e Apoio aos Menores de Piuí. A apresentação será no dia 6 e 22 de setembro, de 15 às 18 horas e 30 minutos. Correspondências expedidas. Pauta da 32ª sessão ordinária a ser realizada nessa Casa Legislativa no dia 28 de agosto de 2017, segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos. Ofício número 353/2017, de autoria do presidente Antônio Fernando Gomes, encaminhando à empresa Hábil Comunicações, o qual comunica que diligenciamos ao chefe do Poder Executivo Municipal, que, por sua vez, apresentou justificativa por meio do ofício número 183/2017, cuja cópia segue anexa para conhecimento e manifestação, se for o caso, no prazo de 20 dias. Ofício circular número 111/2017, do Departamento de Apoio, Sessão Legislativa, dirigido à vereadora Shirilene Gonçalves Faria, em cumprimento ao despacho proferido pelo presidente em exercício da Câmara Municipal de Piuí, senhor José Wellington da Silva, o qual encaminha cópia do ofício de gabinete número 185/2017, de lavra do chefe do Poder Executivo Municipal, por meio do qual apresenta resposta ao ofício circular número 90/2017, de autoria da vereadora Shirley, para apresentação de relatório, conforme determina o artigo 143, parágrafo único do Regimento Interno. Ofício número 147/2017, de autoria do presidente Antônio Fernando Gomes, o qual encaminha ao senhor prefeito as indicações de números 155/2017, a 161/2017, apresentadas na 31ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de agosto de 2017. Ofício número 352/2017, de autoria do presidente em exercício, José Wellington da Silva, dirigido à promotora de justiça da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, doutora Gisele Ribeiro de Oliveira, solicitando agendamento de uma reunião com esta promotoria, com a participação da assessoria jurídica da Câmara Municipal, com o objetivo de darmos continuidade ao assunto relacionado à utilização de bens públicos, máquinas por terceiros. Ofício número 350/2017, de autoria do senhor presidente Antônio Fernando Gomes, dirigido ao presidente do Observatório Social de Piuí, senhor José Soares de Melo, informando que recebemos o ofício 025/2017, estamos estudando a criação de um Conselho Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, que tem como principal objetivo o estudo e a busca de solução para uma cidade mais acessível. Ofício número 148/2017, de autoria do senhor presidente Antônio Fernando Gomes, dirigido ao chefe do Poder Executivo Municipal, enviando o ofício número 025/2017, de autoria do Observatório Social do Brasil, Unidade Piuí, Minas Gerais, que trata sobre a omissão do Executivo quanto à lei de acessibilidade. Informa que tal documento foi recebido nessa Casa Legislativa E após sua leitura, entendemos a necessidade da criação de um Conselho Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, como foco no estudo e busca de soluções para termos uma cidade mais acessível. Encaminha em anexo tal ofício, pedindo que o mesmo seja enviado ao Departamento de Obras para conhecimento e providências. Ofício número 354/2017, de autoria do presidente Antônio Fernando Gomes, dirigido ao senhor Júlio César de Almeida, diretor-geral da unidade prisional, o qual, em resposta à correspondência que foi encaminhada pelo detento, Reginaldo Rossi Silva, solicitando providências no sentido de restabelecer o funcionamento da PAC, informa que, em reunião designada pela Câmara Municipal, com a presença das autoridades locais, prefeito, promotora de justiça, presidente da PAC e diretor do presídio, a matéria foi amplamente discutida, chegando à conclusão final da forma constante da ata, cuja cópia encaminhamos anexa. Assim, requer seja repassada a cópia da respectiva ata ao detento para que ele tome conhecimento. Portaria número 039/2017, com o seguinte teor: dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, com fulcro na alínea B, inciso 3, do artigo 15, com o artigo 73 do Regimento Interno e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Ficam nomeados para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito os vereadores Antônio Astésio Tavares, José Wellington da Silva e José Seaba de Oliveira, encarregados de processar, analisar e avaliar a denúncia formal subscrita pelo senhor Nelson Aleixo de Souza Júnior para apuração de suposta irregularidade de aquisições feitas no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Piuí. Artigo 2º. Compete à comissão nomeada no artigo 1º eleger entre seus membros as funções de presidente, relator e membro na primeira reunião de instalação da comissão. Artigo 3º. Os vereadores, ora nomeados, assumem neste ato o compromisso de bem e fielmente exercer as funções para as quais foram designados, cumprindo todas as atribuições que lhes forem pertinentes, no prazo máximo de 60 dias, prorrogável por igual período, mediante despacho do presidente da mesa diretora. Artigo 4º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piuí, 28 de agosto de 2017. Antônio Fernando Gomes, presidente da Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais. Edital de convocação de autoria do presidente Antônio Fernando Gomes, convocando os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito para a primeira reunião a ser realizada no dia 30 de agosto de 2017, quarta-feira, às 18 horas, no plenarinho da Câmara Municipal de Piuí, para deliberação acerca da escolha do presidente e relator da comissão, para que seja dado início aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito referente à apuração dos fatos narrados na denúncia formal subscrita pelo senhor Nelson Aleixo de Souza Júnior, protocolizada nessa Casa Legislativa em 16 de maio de 2017, relativa à suposta irregularidade de aquisições feitas no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Piuí. Portarias nº 040/2017, de autoria do presidente Antônio Fernando Gomes, modificando o horário das reuniões ordinárias das comissões permanentes dessa Casa para as quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos.
Peço ao secretário que faça a leitura, que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
A nobre colega Sheila Elaine Gonçalves Faria.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos assiste, imprensa falada e escrita, e aqueles também que nos assistem através da transmissão direta pelas redes sociais. Eu gostaria de falar a respeito das indicações que fiz hoje, aliás, que foram apresentadas hoje. Uma a respeito da Praça Zeca Soares, que é a Praça do Rosário. Nós estamos vivendo uma questão aí da acessibilidade, não somente para idosos ou portadores de necessidades especiais, mas de um amplo geral. E vimos essa situação que ocorre ali na Praça Zeca Soares em razão das árvores que cresceram, as raízes emergiram no solo e todo o piso está desalinhado. Então, eu sugiro que seja tomada uma medida urgente com relação a essa situação e também com a iluminação. Mas, no entanto, sugiro que seja feita a melhoria nesta praça preservando as árvores. Ou seja, uma sugestão, apesar de não ter o conhecimento específico e necessário para tal situação, vejo que talvez na retirada de todo o piso, colocando mais terras acima, preservando as raízes das árvores, preservando as árvores existentes, depois recolocando os pisos, de forma que ali fica todo alinhado, sem que incorra em acidentes para todos que fazem uso. E ressaltando que esta praça, ela está sendo utilizada, infelizmente, uma praça que é um cartão postal da nossa cidade, ela está sendo utilizada à noite por usuários de drogas, vândalos, colocando todas as pessoas que a frequentam, moradores, em situação de risco. Então, é importante, sim, que se faça uma revitalização completa dessa praça e uma reestruturação desse piso, e não se esquecendo jamais de uma iluminação adequada, respeitando o meio ambiente, respeitando a flora que ali está e ainda preservando o acesso às pessoas. Também gostaria de falar a respeito de uma indicação que eu fiz, a indicação 166. Eu recebi diversas reclamações dos moradores do bairro São Judas Tadeu e fui visitá-los e observei, eu vou usar o termo tragédia, que está ocorrendo naquele bairro. Um descaso total. Parece que não faz parte da cidade. É como se tivesse sido esquecido. Não sei se é porque está num canto da cidade ou o que, que acontece. Ali tem lixo para todos os lados. O passeio, eu convido a todos para irem e ver se vocês conseguem andar nos passeios. O mato, dependendo do lugar, é cerca de mais de um metro. Temos as fotos aqui em anexo que vocês podem mesmo conferir. E principalmente na rua Maria Natalina da Cunha. Eu ouvi um relato de um morador da residência número 16, que eu fiz questão de colocar da forma como ele mesmo me disse. Ele disse o seguinte, que a sua insatisfação é tão grande, a sua revolta é tão grande, porque onde seria calçada, o mato e entulhos tomaram conta de todo o local, obrigando os moradores a ter que passar no meio da rua sem nenhuma proteção. Uma outra moradora me disse que ao chegar em casa, ela encontrou ao lado da cama de seu filho um escorpião. Uma outra senhora me disse que subindo no berço da criança tinha uma pequena serpente. Não se sabe se é uma jararaca, o que, que era. Enfim, o lixo ali é tanto, os entulhos é tanto, animais mortos e tudo mais, que esses animais peçonhentos estão literalmente, na palavra, adentrando as casas. Já não está mais perigoso somente nas ruas, não. As casas. Um descaso total que precisa ser revertido em tempo hábil, urgente, antes que uma atrocidade aconteça a alguma das crianças. Os moradores ainda me informaram que não têm a tranquilidade mais de sair, ir para o seu trabalho e retornar às suas casas, porque podem encontrar esse tipo de animal peçonhento no trajeto até as suas casas. É uma situação que eu gostaria que fosse levada a sério, e eu sei que o nosso presidente tem cumprido essa função de preocupação para com a nossa sociedade, principalmente aqueles que estão à margem, então eu solicito um empenho ainda maior para que essa solução seja revertida, resolvida imediatamente. Também gostaria de falar a respeito, eu recebi hoje o ofício número 90, com relação ao ofício número 181 do gabinete, que diz respeito ao IPTU. Eu recebi tem 5 minutos. Mais uma vez justifica a necessidade do portal da transparência, porque hoje mesmo fiz questão de analisar o portal da transparência, procurei tecnólogos, de repente a minha formação ou o meu conhecimento em bases de tecnologia não seria o suficiente, fiz questão de tirar print de várias telas e inexiste qualquer situação que diz respeito a um portal da transparência que seja realmente facilitado, viável aos seus usuários. E, por exemplo, se todo esse valor que foi colocado a respeito do IPTU estivesse lá, já teria resolvido essa situação. Mas vou analisar e trago em tempo hábil o relatório a respeito. Obrigada.
Peço ao secretário que faça chamada os vereadores inscritos no grande expediente.
A nova colega Sheila Elaine Gonçalves Faria.
Dando continuidade, foi lido, né, a respeito do projeto de lei número 44, que estou apresentando à Câmara, para que os nobres colegas olhem com muito carinho. Essa questão da acessibilidade, até a semana passada nós tivemos a presença aqui do senhor José Esmar, que falou muito a questão da nossa cidade, da falta de acessibilidade aos portadores de deficiência física. Não sei se vocês sabem, o mês de setembro é um mês dedicado a isso. Então, esse projeto que eu estou solicitando, apresentando, ele tem como objetivo dar visibilidade à inclusão social da pessoa com necessidades especiais. Porque, às vezes, a pessoa observa aquele que tem uma certa necessidade, às vezes pensa assim, é só fazer uma rampinha ali, pronto, resolveu. Não é bem assim. Nós temos que trabalhar isso de uma forma total, em sua totalidade, partindo pelo pressuposto das escolas, trabalhando com uma forma de conscientização de toda a sociedade, conscientizar família, Estado, viabilizar recursos, enfim, fazer com que essa situação alarmante seja realmente inclusiva, porque nós vimos as pessoas usarem esse assunto, o assunto da inclusão social, a inclusão da pessoa com necessidade especial, como se fosse um objeto de fama. E não é bem isso. A situação é real, é séria. Então, eu estou solicitando a aplicabilidade deste projeto, que, inclusive, ele foi iniciado em São Paulo, no estado de São Paulo, foi um sucesso pelo vereador da época, que hoje até é suplente, a deputado federal, o senhor Ardemes Martins, em razão de que setembro, a data escolhida, é porque o dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Necessidades Especiais. Então, solicito a apreciação dos nobres vereadores para que esse projeto seja, de fato, aprovado. Ainda aproveitando o meu espaço, gostaria de falar a respeito desse portal da transparência. Eu agradeço o excelentíssimo senhor presidente, que tem feito a sua parte, encaminhando em tempo hábil a promotoria, encaminhando a administração, solicitando informação. Sabemos que essa situação agrava-se, mas eu gostaria de dizer ainda que essa história está parecendo uma novela mexicana. Porque, olha para vocês verem, eu solicitei dia 3 de maio, apresentando todos os dados legais, comprovando por meio de leis a obrigatoriedade de que esse portal da transparência tivesse acesso fácil para as pessoas. E, no entanto, até hoje eu não obtive resposta. 3 de maio. Em seguida, dia 26 de junho, mesma coisa, apresentando, inclusive, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o artigo 3º, artigo 5º, a respeito do parágrafo 8º, tudo, a emenda 131, de 27 de maio de 2009, que obriga a disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações, e até o presente momento nada foi feito. Então, no dia 28 de junho, o excelentíssimo senhor presidente, que eu agradeço, encaminhou, mas ainda assim não obtive resposta, motivo pelo qual, novamente, eu faço a solicitação que seja, pelos fatos acima denunciados, e mesmo já tendo lido, faço questão de ler este pequeno parágrafo onde consta o meu nome. Eu, Sheila Elaine Gonçalves Faria, eleita vereadora representante do povo, denuncio as infrações praticadas pelo prefeito municipal, apresentando neste ato a presente representação a esta Casa Legislativa para apuração na forma do Decreto-Lei 2001/67, Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, sendo desde já requerido. E caso ele não seja aprovado, para uma CPI, que seja então encaminhado para o Ministério Público, Ministério Estadual da nossa comarca e ao Tribunal de Contas de Minas Gerais para as providências cabíveis. Ainda em diálogo com a doutora Célia, ela até me passou uma explicação que, mesmo estudando o regimento, acaba que às vezes nós passamos por uma lei ou por um parágrafo e não o interpretamos conforme deve ser. E de acordo com a doutora Célia, o requerimento para uma CPI, ele pode ser assinado e fundamentado por qualquer vereador ou cidadão, desde que ele esteja fundamentado. E este está fundamentado conforme tudo aqui que eu estou mostrando. E isso de acordo com o parágrafo 2º, artigo 73 do Regimento Interno. Quero apresentar para os senhores, deixo disponível, são print de telas, aonde o nosso portal da transparência não existe. Está aqui. E eu ainda fiz comparação na semana passada, também não estava. Fiz comparação de outras cidades, porque de repente poderia ser uma ignorância minha e eu mesma não estar entendendo do assunto. Fiz a comparação e percebi que em outras cidades apresenta, por exemplo, até o recurso dos impostos e onde ele é aplicado, onde ele é gasto. Por exemplo, estamos reformando uma praça, quanto que foi gastado de cimento, quanto que foi gastado disso, qual que foi feita a licitação, aonde que está essa licitação, quem ganhou, quem perdeu, tem tudo isso. E o nosso portal não tem absolutamente nada. Há uns 15 dias atrás, o que tinha no portal era apenas os recursos vindo da União, da nossa cidade, absolutamente nada. Sendo assim, o nosso prefeito está, sim, incorrendo em crime, ao negligenciar a população o acesso à informação daquilo que lhe é direito. Solicito a esta casa que dê providência àquilo que se faz necessário. Muito obrigada.
O nobre colega José Segundo Faria.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores, servidores da casa, público que nos assiste, imprensa escrita e falada, os internautas. Gostaria só de trazer um breve comentário, senhor presidente, sobre a proposta que estou apresentando hoje, né, da permuta de terreno, no qual eu solicito ao chefe do executivo, né, junto ao órgão competente, que faça um estudo dos terrenos em área de risco, ou de APP, né, onde não possa construir, no qual eles, né, os proprietários pagam imposto por esses terrenos. E gostaria que eles estudassem, né, com carinho a possibilidade de, às vezes, estar adquirindo um terreno, né, maior para estar fazendo essa permuta com esses proprietários. Ou até mesmo fazendo estudo também, né, dos órgãos competentes, no qual, às vezes, poderia até estar liberando no futuro breve a construção das casas nesses devidos terrenos. Muito obrigado.
Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 73/2017, de autoria das comissões de legislação, justiça e redação, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania e de Finanças e Orçamento, as quais requerem que o projeto de lei número 43/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para transferência de recursos ao Sicanastra, Consórcio Público Intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande e da outras providências, seja apreciada em única discussão e votação na 32ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2017, Tendo em vista que o senhor prefeito municipal requereu em conformidade com o artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, concominado com os artigos 127, 167 do Regimento Interno do Poder Legislativo de Piuí, a apreciação do projeto em regime de urgência. Coloque em única discussão referido requerimento.
Senhor presidente, eu estava fazendo um estudo mais aprofundado a respeito deste projeto. É um projeto extremamente importante, tendo em vista que nós estamos falando do lixo da nossa cidade, que está se acumulando. Vamos lembrar que, a primeiro momento, nós tínhamos um lixão aberto, onde ali as pessoas estavam sujeitas a todo tipo de contaminação. Mas a minha dúvida ainda é a respeito da questão desta organização deste lixo. Ou seja, nós vamos estar fazendo uma organização a respeito desse aterro municipal para a questão do lixo, né? Porque isso está bem claro na explicação do parecer, que o consórcio ele visa abertura de crédito com a necessidade de estar organizando a destinação dos resíduos sólidos urbanos. A questão é que eu vejo, a minha preocupação está sobre o chorume, que todos sabem, é um gás extremamente perigoso, e se há alguma previsão de aproveitamento dele, porque este gás, ele pode ser aproveitado como energia. Então, eu gostaria, se fosse possível, não neste projeto já, mas já ser viabilizado uma possibilidade da gente estar aproveitando esse gás, que ele solta, ele é tóxico, extremamente tóxico. E sabemos que mesmo num aterro, controlado, ainda assim há um perigo de poluição das águas e de todo o terreno. Então, eu gostaria de saber se há alguma previsão para que possamos estar reaproveitando um mal em transformando em bem, que seria a respeito desse gás que é o chorume.
Sim. Coincidentemente, o vereador, eu e José Wellington estivemos no Córrego Fundo, na reunião do Sicanastra, e uma das preocupações, e logo em seguida, que gostaria até de adiantar para os colegas, que na quarta-feira não estava presente, porque fui a Campinas, fiz uma visita em Atibaia, em seguida algumas cidades, e estávamos realmente fazendo um estudo a respeito da coleta de resíduos sólidos. E hoje, Shirley, existe todo um procedimento, não pode mais ser feito a maneira que nós temos hoje aqui. E hoje os estudos e o procedimento é justamente esse. Esse terreno tem que ser totalmente compactado, tem que ter toda uma estrutura, tem uma manta de proteção no solo, onde tem um preparado onde vai fazer com que esse chorume seja recolhido. E existe hoje exatamente o que Vossa Excelência está colocando, o reaproveitamento deste gás sendo utilizado para energia, a troca de energia. Então, hoje, o que nós estamos caminhando é justamente para isso. Na verdade, a preocupação hoje do governo e praticamente de todos os governantes é como fazer. Primeiro, nós temos que nos educar, né, num processo seletivo desses resíduos. Principalmente, cada um começando na sua casa, separando frascos brancos, vidros, todo aquele procedimento do lixo em casa, a gente fazer essa separação para que essas coletas sejam seletivas. E depois, estamos caminhando justamente para isso, estamos caminhando para que seja reaproveitado, ou seja, do lixo ao luxo e do lixo ao dinheiro. Quando você faz com que esse lixo produza energia, você está gerando dinheiro. Então, existe sim essa preocupação. Eu estive juntamente com o Martiniano e o Odécio, e também num seminário em Nova Odessa, justamente acompanhando todo esse procedimento, conhecendo melhor, justamente para trazer essa tecnologia para o nosso consórcio, o Sicanasa. E é de grande valia, sim. Hoje, buscamos ver no lixo esse recurso se transformar em dinheiro, ou mesmo transformar esse lixo em energia elétrica.
Senhor presidente, só para o pessoal saber, vocês já discutiram o projeto, nós estamos votando, é o requerimento. Então, uma vez que tem um prazo para ser votado, então é por isso que nós estamos com regime de urgência para esse projeto.
Exato. E, como diz o vereador, o que nós estamos aqui é justamente aprovando para que seja adquirido o local, autorização para nós votarmos hoje em regime de urgência, para o local da aquisição do terreno, de acordo com o... Foi feito um procedimento através do geólogo, tudo certinho.
Só um momento, por gentileza. Eu até assim, não estou questionando o projeto. Eu sou a favor do projeto. Eu estou apenas sugerindo que ele seja bem aproveitado, é aquilo que o nosso presidente acabou de dizer. Fazendo do mal, transformando-se o bem, aproveitando essa questão do chorume. E ainda mais, temos que ter uma preocupação com o local, tendo em vista que nós vamos estar recolhendo o lixo, não é só da nossa cidade. Imagina que é o lixo da microrregião toda depositado em determinado lugar. Se for ficar muito próximo à nossa cidade, cabe que são as nossas águas, o nosso território que será contaminado. Então, não quer dizer que eu não esteja, que eu esteja discutindo para que... Não, não é nada disso. Eu apenas estou explicando.
Tá. Coloque em única votação o requerimento.
Boa noite a todos os colegas presentes, né? Boa noite ao público presente aqui, a quem nos assiste também. Queria parabenizar a nobre colega Sheila, né, pela preocupação dela com a questão ambiental, né, e a qual também eu comungo com o seu parecer aí. Só gostaria de fazer uma pequena correção dentro do âmbito acadêmico. Na verdade, o gás não é o chorume. O chorume, ele é líquido, né? Ele é um resíduo líquido que é gerado.
Ele produz, né?
O gás é o gás metano.
Exatamente, então, ele produz o gás.
O gás metano. Então, o chorume é líquido. Já o gás, né, no caso, o gás não é o chorume. É o gás chamado gás metano, que é gerado devido ao processo de decomposição de bactérias, no caso, quando existe matéria orgânica, que seria restos de alimentos e tudo mais. Então, só uma pequena colocação aí.
Obrigada.
Coloca em única votação. Aprovado por 8 votos. Em primeira e única discussão e votação no projeto de lei número 43/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para transferência de recursos ao Sicanastra, consórcio público intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande e da outras providências. Coloque em primeira e única discussão referido projeto.
Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência, após assim, relatou vários benefícios, e eu queria saber assim, sobre a reciclagem também, está prevista alguma coisa assim, sobre reciclar o lixo?
Sim, isso também é importante destacar, porque não vai ser recebido o lixo todo. Só após a reciclagem desse lixo é que vão ser recolhido o restante do material, aquele material que não é reciclável. Então, todo o material vai chegar nesse local já reciclado. Provavelmente, a intenção, pelas visitas que nós fizemos, tem primeiro uma usina de reciclagem, depois dessa usina de reciclagem é que tem a... Depois eu faço até questão de passar o relatório da minha viagem para os senhores. Lá nós visitamos o Gaia, um grupo social preocupado com essa questão, já tem um projeto vir a ser, que, ou seja, eles vêm dar um suporte para a constituição das cooperativas dos catadores de papel. Então, nós vamos fazer o meio ambiente, né, o pessoal do meio ambiente vai fazer um trabalho no sentido de cadastrar esse pessoal que estão aí na rua catando lixo, latinha ou papelão, justamente para constituir uma cooperativa nesse sentido. Então, em outubro, nós teremos aqui a visita do Grupo Gaia, trazendo esse projeto Vir a Ser para Piuí.
Senhor presidente, quanto à reciclagem, eu acho que é o mais importante, porque vai sobrar aí 20, 30% para ser enterrado, né? Além de estar beneficiando, criando a cooperativa e beneficiando muitas pessoas também, com a coleta seletiva também, que é importante, né?
Exato. Hoje, eu acredito que Piuí não deve ter 9%, geralmente a média de aproveitamento dos lixos reciclados são 19%, eu acredito que Piuí não tem nenhum...
Haverá o ganho ambiental e econômico social.
Exato.
Isso é importantíssimo ressaltar, que o nobre colega Seabra acabou de afirmar isso.
Pela ordem, senhor presidente, vamos lembrar também que isso aí vai gerar empregos. Não é? Possibilidade de gerar empregos à nossa cidade. Com a reciclagem, o reaproveitamento do material e tudo isso, uma grande chance de estar gerando empregos.
Ok. Então, coloque em primeira e única votação o referido projeto. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do recebimento da representação do pedido de impeachment, perda de mandado eletivo de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, frente ao prefeito municipal de Piuí, senhor Adeberto José de Mello, protocolizada nessa Casa Legislativa em 25/8/2017, conforme determina o artigo 61, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal, concominado com o artigo 223 do Regimento Interno e artigo 5º, inciso 2, do Decreto-Lei Federal nº 201, de 1967. Antes da discussão, ou melhor, vamos colocar em discussão, lembrando, Shirley, que nem você nem eu votamos, você fazendo a representação e os demais vereadores, então, vão votar. Então, coloco em única discussão referida à representação.
Presidente, pela ordem. Esse é do carnaval, né? Estamos falando aí. Desculpa que eu me distraí aqui.
Esse requerimento aqui é referente ao portal da transparência, ao pedido de impeachment de acordo com o artigo da lei. Não. Esse aqui é do portal de transparência, que a vereadora faz o pedido do impeachment do prefeito.
Porque, pelas informações que eu colhi, senhor presidente, o portal da transparência está tendo um problema com o sistema, a empresa responsável não está conseguindo a deliberar, né? Parece que foi feito aí um acordo com o Ministério Público também, até 20 de setembro está resolvendo esse problema aí. Então, por isso que eu estou questionando aí, qual dos dois.
Coloco em única votação o pedido de impeachment da vereadora Shirley Laine. Rejeitado por 7 votos. Tendo em vista o requerimento da nobre vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, lido na 31ª sessão ordinária realizada em 21 de agosto de 2017, tendo como objeto pedido de formação de comissão parlamentar de inquérito para apuração dos fatos relacionados às despesas com o Carnaval 2017, submeto-o à deliberação plenária na forma do parágrafo 3º do artigo 73 do regimento interno desta Casa, advertindo-os que o quórum necessário para o prosseguimento e apuração dos fatos é de maioria simples dos membros desta Casa. Coloco em única discussão referido ao requerimento.
Senhor presidente, pela parte, pelo que eu sei também, pelas informações colhidas, já foi enviado ao Ministério Público também essa denúncia, né?
Infelizmente, não. o que foi enviado ao Ministério Público, aliás, não foi enviado ainda para o Ministério Público, foi um pedido que eu fiz para que fosse enviado ao Ministério Público, mas ainda não. Estávamos aguardando a resposta do próprio prefeito, que ele se manifestasse, acerca dos motivos que o levou ao fracionamento e à contratação de funcionário sem habilitação. Lembrando que este funcionário sem habilitação ainda contratou outros 7 funcionários sem ter firma registrada, sem ter CNPJ. Isso é crime.
Coloco em única discussão o referido requerimento. Coloco em única votação. Rejeitado por 7 votos. Peço ao secretário que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Lembrando que o uso da palavra é permitido por 5 minutos.
A senhora Elza de Melo Alves, que irá efetuar um pronunciamento sobre a Travessa Amazonas.
Só um minutinho, por gentileza, vai ligar o som para a senhora. Boa noite.
Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, eu vim aqui hoje expor a minha situação, que é delicada, e que eu exijo uma solução urgente. Gostaria antes de expor que já procurei por solução desse problema há vários anos, começando no mandato do Marcinho. Neste ano, sendo uma nova administração, uma câmara forte, inteligente, voltei para procurar ajuda, começando pela intervenção do vereador José II. No entanto, ainda nada foi feito. Quero detalhar o que aconteceu a semana passada. Eu procurei o Ministério Público pedindo ajuda. E o Ministério Público acolheu o meu pedido. Então, o Edson... o Edson Baiano esteve na minha casa na quinta-feira, no dia 24. E foi muito educado, muito atencioso, né? E me ouviu com o papel que o Ministério Público enviou, né? Para o Departamento de Obras. E ele comprometeu comigo, né? De resolver o meu problema. Aí na sexta-feira, ele mandou o funcionário para que cumprisse a ordem do Ministério Público. E o que, que aconteceu? Quando o moço começou a fazer a limpeza, porque naquele requerimento que eu fiz, eu pedi que as providências fossem tomadas, porque eu não aguento mais tirar rato de dentro da minha casa. Não aguento mais ser picada por escorpião e ir para o hospital ficar tomando antialérgico. Eu não aguento mais cobra entrando dentro da minha casa. Não aguento mais gambá entrando dentro da minha casa. Então foi isso que eu pedi, que limpasse aquela rua. Quer dizer, nem, como se diz eles, nem rua é. É um pedaço de rua. Não compensa gastar dinheiro com isso. Então quer dizer, eu não sou nada. Eu não sou um ser humano que mora ali. Eu não sou uma cidadã que mora ali. Uma eleitora que mora ali. Correio está tendo dificuldade de entrar, de descer lá, reclama. O pessoal que fala que eu compro no supermercado não quer fazer entrega lá mais. Farmácia não quer fazer entrega lá mais. Então, apareceu lá na sexta-feira a senhora Helenice Miranda tirando o funcionário, não deixou ele terminar a limpeza e nem terminar o que eu requeri. E me chamando de louca, que eu sou louca, perturbada, e que era para ele sair, não era para ele limpar. E o que aconteceu? O moço estava se recusando a sair sem terminar o serviço dele. Ela pediu que tava dois rapazes com ela. Ela pediu que um deles fosse lá e tirasse o moço, porque ele estava com uma coisa no ouvido, tampado por causa do barulho da máquina que ele estava roçando. E o rapaz foi lá e tirou ele. E ela continuou falando: eu estou cuidando de duas pessoas doentes na minha casa. E eu tirei o meu sobrinho, que está com depressão muito forte, tirei ele do quarto com muito custo, pus ele para tomar sol. Nesse momento ela apontou para ele, porque eu nem tinha visto que era ela, até então não estava reconhecendo ela. Depois é que eu vi que era ela. Apontou para ele e falou: pede esse rapaz para limpar. Olha esse moço ali, ó, pede ele para limpar, por que ele não limpa? Põe ele para limpar. Vamos embora, essa mulher é louca, isso é doida, perturbada, não pode escutar o que ela fala, não. Essa mulher tentou atrapalhar a candidatura do doutor Éder Mota. Isso é louca, não ouve o que ela fala. Aí eu pergunto para os senhores: quem sou eu para atrapalhar a candidatura de alguém? Quem sou eu?
Dona Elza, qual o endereço lá da senhora, por gentileza?
Rua Amazonas 295, junto com a ponte subindo para o poliesportivo.
Amazonas 295?
Isso.
E a senhora pode ter certeza que nós vamos lá pessoalmente. E se for preciso, nós vamos fazer até um mutirão para limpar lá então e chamar a atenção dos responsáveis pelo que fizeram isso lá.
Sim. Tá? E pedi, fiz o pedido também junto ao Ministério Público, que o Correio está me cobrando, não é de hoje. Todas as pessoas que fazem entrega na minha casa, uma placa de identificação com os números das duas casas que tem lá, porque eles ficam subindo e descendo a rua procurando os números. Então, fui orientada pelos funcionários do Correio, pede para colocar, dona Elza, uma placa com os números da casa e coloca, Travessa Amazonas, porque aí todo mundo vai saber, viu os números, vai ver que são casas afastadas. Com difícil visão. Então, a minha situação é muito delicada, gente, e urgente. Afinal, havendo um descumprimento de ordem do Ministério Público, porque tudo na minha vida, com relação à Prefeitura, tem que ser através do Ministério Público, eu estou cansada. Por isso que eu confio em vocês. E eu espero solução, porque eu estou cansada de sofrer discriminação ali, né? E gostaria de solicitar a vereadora Shirley, né, que entrasse com essa indicação novamente, pelo fato dela ser mulher, ela é mais sensível, ela vai entender mais a minha situação. Sabe? E comprometo trazer, né? Já estou preparando tudo e vou entregar em mãos dela amanhã, o mais tardar amanhã.
Presidente, eu não estou entendendo essa denúncia.
Dona Elza, eu já...
não estou entendendo.
Sim, eu já manifestei para a senhora que nós da Câmara iremos lá pessoalmente para resolver essa questão para a senhora. Então, a denúncia a senhora já acabou de apresentar. A senhora pode ficar tranquila que a vereadora Sheila está aqui presente, ela também vai estar cobrando isso e vai conosco lá para conhecer a realidade e também para tomar essas providências cabíveis.
Eu aguardo, senhor presidente, e agradeço.
Muito obrigado.
A senhora Lúcia Goulart, que irá efetuar um pronunciamento relativo à poda de árvores.
Tá ligado, né, gente? Primeiramente, deixa eu comentar aqui da dona Elza, que eu tô horrorizada. Vocês não fizeram comentário nenhum a respeito de uma funcionária do município.
A senhora poderia se referir ao assunto que a senhora se inscreveu, por gentileza?
Ah, eu vou continuar. É a respeito de prioridades. Então, eu vim aqui para falar sobre o corte de árvores lá na igreja São Sebastião. E foram cortadas todas as árvores, todas. Só que, depois eu fui ficar sabendo, eu pesquisei, a igreja não é patrimônio público, eu sempre pensei que fosse. Então, eles são privados, eles podem fazer isso, porque o CODEMA deu autorização, então eles podem. Me parece que a Shirley até pediu para saber qual que é o motivo que eles alegaram para que houvesse o corte, autorizasse o corte. Mas o CODEMA, pelo chefe Martiniano, autorizou o corte. Portanto, são privados, não parece, porque na hora que vem pedir ajuda da gente, do município e dos particulares, a igreja pede como se ela fosse pública. Mas ela é privada. Então, eu queria comentar que eu não acho errado fazer jardim, como fez na Santa Casa, em outros lugares, não. O que eu acho errado é a falta de prioridade. Acho certo ter carnaval, ter Natal, tudo, mas, gente, prioridades. Ontem ainda veio para mim a respeito da situação da Santa Casa, como que está, que não está bem, e a respeito da UTI neonatal de Formiga, que está para ser fechada, porque os médicos não recebem há 6 meses. Então, pode imaginar o tanto que isso vai atacar Piuí também. Então, a partir desse momento, um estado de Minas Gerais que está nesse estado de lamúria e de falência, chega a ser engraçado falar que vai cercar uma praça porque tem criança que está entrando na igreja e sujando, que vai cercar a praça, não é cercar a igreja não, atenção, vai cercar a praça. Porque tem gente com uso de droga. Bom, então vamos cercar a cidade, porque tem gente com uso de droga para todo lado, tem criança sujando para todo lado. Mas então, já que pode, né, que a igreja pode fazer isso, o meu sentimento é só que eu lamento. E queria saber com o Gleison se ele sabe sobre isso e o que, que ele achou do fato do corte ser autorizado lá. É só.
A nobre senhora Rosélia da Silveira, que irá efetuar um pronunciamento relativo às cestas básicas.
Boa noite. Infelizmente, diante de tudo que foi falado aqui, mais uma vez eu venho trazer o conhecimento dessa casa, mais um descumprimento de lei pelo Executivo. A lei 804/2007, referente às cestas básicas. Já estive aqui, né, em outras sessões, né, reivindicando isso. O que eu trago aqui hoje é para o conhecimento de vocês, que é, desde 2013, a gente vem pleiteando o fornecimento regular da cesta básica. No dia 6 de maio de 2013, foi um ofício para a administração municipal, requerendo, né, a regularidade no fornecimento. E de lá até aqui, não se cumpre. O que a gente tem observado é que a administração municipal, pouco importa quem está sentado lá na cadeira de gestor, simplesmente se dá o direito de descumprir lei. No entanto, da última vez que a gente esteve aqui, né, questionando esse fornecimento da cesta básica, o sindicato oficiou, né, a administração municipal no dia 25 de maio de 2007, pedindo informações. O excelentíssimo prefeito respondeu no dia 2 de junho a justificativa dele, que o atraso da cesta básica dá em virtude dos trâmites burocráticos referentes à licitação para a contratação da empresa fornecedora. Até a presente data, dia 2 de junho de 2017, o processo licitatório para aquisição de cestas básicas, que teve sua primeira data de abertura, 28/4/2017, está em fase de recursos, sendo que, ao fim do procedimento, após garantir os direitos dos licitantes, da, a regularização das cestas. Isso prova o descumprimento da lei 8.666, que é a lei de licitações. É, descumpriu totalmente. Se o processo licitatório teve abertura no dia 28/4 e até 2 de junho ele ainda não tinha sido finalizado, estava tendo um descumprimento da lei. No entanto, não houve, né, o encerramento do processo licitatório. No dia 23 de junho, solicitamos novamente informações a respeito do referido processo. Novamente, o prefeito respondeu. No dia 5 de julho, ele respondeu que foi homologada na terça-feira, 27 de junho do ano corrente, a licitação para aquisição das cestas básicas a serem doadas aos servidores. Importante ressaltar que o processo licitatório em questão foi iniciado 30 dias antes de vencer o contrato que se encontrava em vigor, sendo que seu atraso deu em virtude dos trâmites burocráticos inerentes à licitação. Aqui, mais uma vez, ele demonstra o descumprimento da lei de licitação. Até aí, tudo bem. Após essa data, eu tive aqui, a gente levantou essa questão, o prefeito tinha publicado uma matéria num jornal de circulação no município, falando que estava regularizado o processo licitatório e que tinha resolvido o problema da licitação. No entanto, nós estamos até hoje sem receber a cesta básica referente ao mês de junho, julho e agosto, que vence agora, né? Semana que vem, fecho, essa semana encerra o mês, deveria estar sendo entregue a semana que vem a cesta básica referente ao mês de agosto, e nós estamos sem a cesta básica. Mais uma vez, um desrespeito total às leis e principalmente ao servidor. E aí o prefeito vem e fala assim: preciso reduzir os gastos da prefeitura em 15 a 20%. Eu já alertei a vocês várias vezes aqui, alertei nas reuniões das comissões, façam uma varredura, passa um pente fino na prestação de contas do município que vem para essa casa. E ali vocês vão encontrar várias irregularidades, pagamentos indevidos, pessoas nomeadas para cargos onde não deveria estar, pessoas recebendo salário indevidamente, servidor fantasma. E esses documentos estão aí.
Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal.
A nobre colega Sheila Helena Gonçalves Faria.
Primeiramente, eu quero
agradecer a referência feita a mim pela dona Elza e vou procurá-la para ter em mãos esses documentos que ela mencionou a respeito do Ministério Público e gostaria da parceria de todos para que juntos solucionássemos essa situação, tendo em vista que ficou muito claro à mercê da situação em que ela se encontra. Sabendo que ela disse que nem mesmo o correio tem como lhe entregar correspondência, temos aí a gravidade da situação. E já que foi negado os meus ofícios, no fim de ambos, eu requeri que o encaminhamento do presente, da representação ao Ministério Público, Estadual da Comarca e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para a providência, caso a representação não seja recebida por essa Casa Legislativa. Então, eu refaço novamente esse pedido, acreditando no compromisso que esta Casa tem com a legalidade. E, aproveitando ainda esse momento das considerações gerais, eu gostaria de comentar com todos, porque, afinal de contas, quando se trata de educação, a educação, para mim, é algo prima, latim, né? Primordial. O MEC está liberando 162,6 milhões de reais para a educação e abertura do novo plano de ações, que é o plano de ações articuladas. O senhor ministro da Educação, José Mendonça Filho, ele anunciou essa liberação para a educação brasileira durante o evento no FNDE, em ação, em Campo Grande. E do total dos recursos anunciados nesta segunda-feira, 143 milhões serão destinados à realização de obras e, principalmente, materiais ao transporte escolar. Mas é aquela história. Se esperarmos, nosso município não será contemplado. É necessário, importantíssimo, imprescindível que Piuí seja cadastrado. E ele tem até o dia, a abertura deste projeto começa a partir do dia 1º de setembro. E como eu já estive na função de secretária municipal de educação em mandato anterior, eu sei muito bem que o prazo, quando o governo federal abre para o município colocar todas as necessidades para a educação, é de dias e às vezes de horas. Então, eu solicito a essa casa, eu estou com cópia deste documento, que seja passada essa informação, caso ainda não tenha, eu acredito que devam ter, mas vamos pelo seguro, né? E repasse essa informação à nossa Secretaria Municipal de Educação para que Piuí não seja prejudicado. Se quisermos ônibus novos, reforma para as escolas, material didático, se não for através do plano de ações articuladas, não temos. E a partir do dia 1º de setembro, o PAR, que é fundamentado no plano de desenvolvimento, está aberto. E eu acredito, pela experiência que tive, que será momentâneo. Então, não podemos perder tempo. E quero aproveitar, como eu disse na reunião passada, nós apresentamos as queixas, apresentamos as reclamações, apresentamos as denúncias daquelas que temos convicção de serem acertadas e não somente motivadas por uma coisa decrépita, mas também temos que elogiar quando é acertado. E aquela situação que eu apresentei no dia 16, na minha primeira reunião, após a minha licença pós-cirúrgica, e novamente na última segunda-feira, a respeito do senhor Ademir Pereira da Cruz, esposo de senhora Diliane Cristina Oliveira, da Fazenda Santana do Paraná, foi solucionada. Eu recebi da própria senhora essa informação no dia 25/8, ou seja, sexta-feira, que a partir de segunda-feira, até que enfim, o seu esposo terá direito ao transporte escolar. Melhor, ele terá o seu direito respeitado. Só isso mesmo, muito obrigada.
Em relação à pergunta da Lúcia, eu procurei me informar a respeito da situação. Eu conversei com o senhor Matiniano, conversei também com o senhor Carlos Valério, que é presidente do bairro, né, Associação de Bairros Moradores da Nova Esperança. O Atiliano, então, é presidente do CODEMA, e o Carlos, então, presidente da Associação de Bairros do bairro Nova Esperança. Em relação ao Martiniano, ele me foi dito por ele, né, que foi apresentado então um projeto de revitalização da Praça da Igreja de São Sebastião, o qual foi então apreciado pelos demais componentes do CODEMA, com as devidas intervenções que deveriam ser feitas, e nessas intervenções então consta-se a necessidade de se fazer a supressão de algumas árvores. E, embasado nesse projeto, em que a supressão dessas árvores, no caso, vão ser posteriormente seguido o plantio de novas árvores naquele local, ele então, juntamente com os demais componentes do CODEMA, autorizaram um corte. E esse projeto, né, segundo o Carlos Valério, tanto ele quanto o padre Divaldo, que é o pároco lá da paróquia São Sebastião, estão à disposição de qualquer pessoa, qualquer piuiense, né, para poder visualizar lá o projeto, tomar conhecimento do projeto, das intervenções que vão ser feitas, e, evidentemente, então, das árvores que vão ser, evidentemente, colocadas naquele local, haja vista a necessidade de supressão dessas árvores para poder fazer as devidas intervenções que vão ser colocadas lá, vão ser feitas naquele ambiente. Então, vão ser plantadas outras árvores, isso me foi garantido lá pelo Carlos Valério, o projeto, então, está com ele, né, e com o padre Divaldo, para as pessoas, então, verem lá as intervenções e até os próprios locais aonde vão ser colocadas as novas árvores. Então, vai ser toda a praça vai ser revitalizada e, consequentemente, arborizada com novas árvores. Não vai haver prejuízos ecológicos em cima disso daí. Então, vai ser tudo realmente ser revisto essa questão aí. Então, não vai haver prejuízo ecológico nesse campo aí.
Houve...
Essa parte do projeto, eu não vou me adentrar, porque eu preocupei mais em relação às árvores. Essa parte eu não posso te afirmar. Mas o projeto está lá, você pode procurar o Carlos Valério ou o padre de volta, ele vai poder te falar essa questão aí em relação ao cercamento da praça.
Houve uma condicionante nesse projeto, o Gleison. Teve uma condicionante, e daí a condicionante foi justamente isso, do replantio das árvores.
Exatamente, de fazer o replantio de outras árvores no local lá para fazer as devidas intervenções necessárias.
Eu agora gostaria, sim, responder à vereadora Shirley. Todos os pedidos que têm sido feitos à mesa diretora, nós não temos nos furtado e nem nos omitido. Nós estamos sempre atendendo o pedido dos vereadores. Então, tenha certeza, Vossa Excelência, que será encaminhado a quem Vossa Excelência solicitou.
Agradeço.
Com relação também a essa informação repassada por Vossa Excelência, da abertura de crédito, financiamento, plano de desenvolvimento da educação, e eu tenho conhecimento também que os servidores que lá estão hoje, também todos trabalharam com você, então tem também esse conhecimento e sabe da importância de manter atualizados seus dados, justamente para que eles possam estar pleiteando a liberação desses ônibus. Mas, de qualquer forma, atendendo o vosso pedido, também nós iremos, a título de lembrança, iremos encaminhar o ofício ao departamento, à Secretaria de Educação, relembrando também que nós temos lá representantes, deputados federais, que estarão também fiscalizando ou lutando para o cumprimento ou o atendimento dessa demanda do nosso município.
Eu agradeço.
Muito obrigado. Por não haver mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.